Okay. Ich von meiner Seite auch sage euch guten Abend, euch und Ihnen. Bonjour, boa noite, amigas e amigos, colegas e colegas, senhoras e senhores. Ich arbeite bei Brot für die Welt. Mein Name ist Luciano Wolf. Ich bin seit den 90er Jahren sehr eng mit der deutsch-brasilianischen Entwicklungszusammenarbeit beschäftigt, insbesondere so im Bereich der evangelischen Hilfswerken, früher bei der EZE. Ich war bei der CPT, bei der Kommission Pastoral da Terra in Brasilien mit Diensten in Übersee. Ich war ab 2002 beim Evangelischen Entwicklungsdienst und seit 2012 bin ich in Berlin beim Büro von Brot für die Welt, die durch eine Fusion alle diese Organisationen, die ich genannt habe, auch in sich vereint haben. Heute leite ich das Referat Südamerika, bin weiter mit Brasilien auch beschäftigt und wurde von Cobra eingeladen, diese Diskussion zu moderieren, was ich sehr gern mache und wofür ich mich bedanke. Und habe hier drei illustren Referentinnen, Verena Glas von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Barbara Unmüßig von der Heinrich-Böll-Stiftung und Kelly Mafort von MST, von der Landlosenbewegung. Ich werde sie nachher ein bisschen ausführlicher vorstellen. Und die Ansprachen deuten schon auf unser Thema des Abends hin. Soziale Kämpfe in schwierigen Zeiten, schwindende Spielräume für Zivilgesellschaft in Brasilien. Heute ist Feiertag in Brasilien, ist Dia de Tiradentes. Und Tiradentes ist ein brasilianischer Freiheits-Unabhängigkeitskämpfer, der am 21. April 1792 brutal von den damaligen portugiesischen Kolonisatoren ermordet wurde, erhängt. Seine Körperteile wurden so durch die Stadt verteilt, um eine Lektion zu statuieren. Und ich weiß nicht, ob es Zufall oder ob Cobra ist, was sich gedacht. In jedem Fall, diese Tatsache dieses sehr traurige Ereignis hat auch mit dem Thema zu tun. Das Thema der schwindenden Spielräume für Zivilgesellschaft in Brasilien. Aber es gibt auch, und vielleicht ein bisschen in Anlehnung an was Thomas sagte, und vielleicht ist das auch ein Zufall, aber der Anlass der Tagung, die morgen weitergeht und mit nicht nur der Frühjahrstagung von Cobra, aber mit dem 25-jährigen Jubiläumsfeierlichkeiten zusammenhängen. Da kommen wir auf das Jahr 92. Und ich bin mit Thomas einverstanden. Wichtig war auch viele Sachen, die schon früher geschahen. Aber 1992 war auch ein wichtiges Jahr, und wo Brasilien ganz anders aussah. Und ich muss sagen, im positiveren Sinne. 1992 war das Jahr im September, wo durch eine nationalen Bewegung, die zum Motto Ethica na Politica, Ethik in der Politik, über ein legitimes Amtenthebungsverfahren damals den gewählten Präsident Collor de Mello abgesetzt hat. Und ab dann, wie Thomas ganz toll resümiert hat, ist ganz vieles geschehen im Sinne von zunehmende demokratische Fortschritte in Brasilien, auch was die Bildung von schon auch vor, aber auch dann intensiviert durch die Machtübernahme durch die PT an Formen der Zusammenarbeit Zivilgesellschaft, Staat, der Einflussnahme, der Mitwirkung. Es sind Partizipationsformen entstanden, die zum Teil auch internationalisiert wurden, der sogenannte partizipatives Haushalt, Programme im Bereich der Ernährungssicherung. Brasilien ist schon eine Art Laboratorium geworden von zum Teil auch sehr kreativen Formen der Einflussnahme auf lokaler, auf regionaler, zum Teil auf nationaler Ebene. 1992 war auch, und Thomas war auch da und hat sehr schön berichtet, die internationale UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung. Und das war auch ein Meilenstein in der internationalen NRO-Bewegung in der Weise, wie sie die internationale Politik begonnen haben, zu versuchen, zu begleiten und zu monitoren. Und das war auch wieder Brasilien. Das war ein Zufall, aber schon ein Land, das das angeboten hat. Und das ist fortgefahren worden, indem auch Porto Alegre Sitz vom Weltsozialforum, was auch eine sehr wichtige Bedeutung hat für die internationale Vernetzung. Leider ist schon so, dass die Strukturveränderungen nicht hervorgerufen wurden durch diese demokratischen Fortschritte. Die Korruption in Brasilien, die ist als Praxis weiter durch verschiedenen Parteien ausgeübt worden. Die wirtschaftliche Entwicklung ging in Richtung der Ausbeutung der Natur, der Logik des Agrobusiness, des Rohstoffaufbaus, hauptsächlich für den Export, also nicht nachhaltig. Und man kann sagen, dass die sozialen, die Wirtschaftseliten stillschweigend ein bisschen immer weiter mitregiert haben. Aber im letzten Jahr tatsächlich haben sie zurückgeschlagen und durch parlamentarische Tricks haben ein illegitimes Amtenthebungsverfahren zustande gebracht, wo die demokratisch gewählte Dilma Rousseff vom Amt enthoben wurde. Und ab dann in rasanten Form, das haben weder die rechten noch die linken Analysten so geschätzt, ist eine Agenda des Sozialabbaus, eine Agenda des Rückzugs des Staates von der Wirtschaft in Implementierung. Und die Zivilgesellschaft ist im Schockzustand zum Teil noch nach Suche nach Orientierung und jede Reaktion wird viel mehr repressiv behandelt. Und da sind wir dann auch beim Thema. Und dieses Thema wollen wir mit unseren Gästen debattieren. Der hat auch eine internationale Dimension, weil das passiert leider nicht nur in Brasilien, sondern auch in anderen Ländern ist das Phänomen des Shrinking Space oder der schwindenden Spielräumen der Zivilgesellschaft eine Tatsache. Und deswegen ist es interessant, heute Abend auch diese Dimension oder diese Parallele so im Blick zu behalten. Wir werden so machen, dass ich an die drei Referentinnen einleitenden Fragen stellen werde. Es wird ein erstes Statement geben von allen dreien. Und dann, wir haben hier ein ganz expertisesreiches Publikum, werden wir dann für die Kommentierung oder Fragestellungen öffnen. Und wir hoffen, dass dann, wir möchten gegen 8:30 zu Ende, dass wir so ein paar Runden Fragen und Antworten, Kommentaren so schaffen werden. Ich versuche auch, dass die Vortragezeit, vielleicht muss ich auch schon auf mich gucken, nicht so lange zu halten. Und beginnen wir mit Verena Glas. Verena ist Journalistin von der Ausbildung. Sie hat lange Zeit in verschiedenen Fernsehsendern und Zeitschriften in Brasilien gearbeitet, hat auch viele Jahre bei der NRO Reporter Brasil gearbeitet, insbesondere zum Thema Palmöl und Zuckerrohr. Und Verena, wie würdest du im Moment die Situation der schwindenden Spielräume in Brasilien, was die Tendenzen nach der Machtübernahme durch Michel Temer betrifft?
Also danke, Luciano. Und auch danke der Stiftung, die uns eingeladen hat, und der Cobra natürlich. Und ich werde auf Portugiesisch reden. Mein Deutsch ist nicht gut, also hoffentlich. Es geht besser auf Portugiesisch. Então, eu queria agradecer a presença de todas e todos. Uma sala cheia assim, faz tempo que não vimos. Dá até um pouco de nervoso pela responsabilidade de falar para tantas pessoas com tanto conhecimento. Mas muito feliz de que o tema Brasil, nessa época de crise, principalmente, chame tanta atenção e mobilize tanto as pessoas para discutir esse tema com a gente. Mas antes de começar, eu até falei agora rapidinho com a Kelly, a gente queria não chamar um minuto de silêncio, mas talvez um momento de concentração e de energias para mais ou pelo menos pensar com carinho em relação às pessoas que foram assassinadas numa chacina que ocorreu ontem à tarde, no estado do Mato Grosso, perto do município de Colniza, numa área chamada Taquarussu, que foi invadida por pessoas encapuzadas e onde foram assassinadas cerca de 10 pessoas. O número ainda não está confirmado, entre mulheres, crianças, idosos, homens. A Comissão Pastoral da Terra, ela foi a primeira a noticiar esse fato. A polícia já está fazendo o levantamento do que aconteceu, então as informações ainda não chegaram até agora, o concreto mesmo, mas é uma área de conflito, uma área de conflito mais antiga, né? Esse assentamento Taquarussu vive em cerca de 100 famílias na região e parece que esses encapuzados fazem parte de um grupo de pistoleiros que fazem segurança para os fazendeiros locais, que chamam os encapuzados. Então, só lembrando, né, Kelly, que no dia 17 de abril também se relembra os mortos do MST que foram assassinados no massacre de Eldorado dos Carajás. Se a gente pensa que esse mês é muito pesado, ele acaba se tornando bastante pesado, eu acho, para os movimentos do campo. Então, é importante a gente ter esse momento de pensar nessas novas 10 vítimas, né, desses conflitos. Bom, a pergunta que o Luciano faz é uma pergunta muito complexa, né? Mas também o que acontece, quais são as maiores dificuldades do campo social. Eu acho que dá para a gente falar das esquerdas, né? Vamos concentrar um pouco mais nessa terminologia. O que os movimentos e as forças das esquerdas, porque a gente não fala em uma só esquerda no Brasil, mas são várias, como acho que em todas as partes, né? O que nós enfrentamos nesse momento no Brasil? A gente, na verdade, não é nesse momento específico, mas a gente já vem começando a construir uma crise. Se a gente pensar na última década, o Brasil teve um crescimento econômico bastante acentuado. Ele se tornou um player mundial bastante forte. A gente teve uma economia que se estabilizou. A gente teve um welfare, a geração de emprego e renda. de uma forma bastante positiva, um crescimento positivo, que inclusive sobreviveu à grande crise de 2008, neste primeiro momento. Mas depois a gente começou a sofrer uma crise econômica, política e da democracia muito forte. E essa crise que a gente vive hoje também se reflete nas organizações de esquerda do Brasil como um todo. Se a gente pensar nas nossas organizações de esquerda, nas várias organizações partidárias e dos movimentos sociais, vamos dizer, no último período de um ano, no final de 2015, começo de 2016 até hoje, a gente tem, acho que, dois momentos: no momento pré-impeachment da presidenta Dilma Rousseff e no momento pós-impeachment. No momento pré-impeachment, ou inclusive também no momento que a gente até pode ir um pouquinho mais para trás, na eleição do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, já havia um descontentamento forte de vários setores das esquerdas, dos movimentos sociais, em função, depois, daquilo que a gente chamou também de um sequestro eleitoral, né? Havia sido feita uma série de propostas dentro desse setor que ainda apoiou a Dilma na eleição para o segundo mandato. Depois houve uma virada do governo Dilma para um conservadorismo muito forte e, ao mesmo tempo, o Brasil despencou na crise. A gente teve uma queda dos preços das commodities, ou seja, o lastro econômico do Brasil se fragilizou muito e, ao mesmo tempo, o processo todo da Lava Jato, que começou em 2014, se acentuou, né? Então, você tem um crescente toda na discussão da corrupção, você teve um crescente no envolvimento de pessoas-chave do governo Lula e Dilma, você teve um crescente de envolvimento de pessoas do Partido dos Trabalhadores nessa discussão toda da Lava Jato, né, que, real ou irreal, as denúncias, ou claro que a gente tem todo um foco em cima do governo Lula, principalmente da figura do Lula, dentro desse arcabouço, digamos, legal, que trabalhou a Lava Jato, ou que trabalha a Lava Jato. Então, é muito claro que o juiz Sérgio Moro, hoje, que coordena a Lava Jato, está focando a figura de Lula, está focando o governo, ou fragilizando, na verdade, mas não se pode negar, não se pode negar, que o governo petista fez uma opção. Alguns analistas dizem o seguinte: quando Lula assumiu o primeiro mandato, havia uma opção: ou você faz o enfrentamento dos setores oligárquicos do grande capital para implementar mudanças necessárias, ou então você faz uma concertação, e essa concertação incluía a compra, ou você dá dinheiro para onde você necessita reforços nas suas posições, né? Então, entre fazer o enfrentamento ou fazer a compra, digamos assim, houve uma... Isso, eu digo assim, eu estou citando alguns analistas, né, somente um companheiro nosso da Universidade de Brasília, que faz essa leitura, ou seja, era mais fácil você comprar os pequenos partidos da direita para ter uma base de apoio no Congresso Nacional, e isso depois foi dificultando, na verdade, os processos mais autônomos, mais de esquerda. Bom, o que acontece nesse período início do segundo mandato de Dilma até o processo do impeachment? Você tem um descontentamento entre vários movimentos sociais, né, críticas ao governo de Dilma. Muitos movimentos se colocam ou dizem que o governo Dilma passa a ser indefensável. Isso você ouve recorrentemente, essas críticas, mas, ao mesmo tempo, a possibilidade de que o impeachment destitua o governo Dilma e institua, aí, de fato, a força de direita explícita, ela levou os movimentos sociais a se reunificarem antes desse processo de impeachment, né, e desesperadamente se colocar na defesa do governo Dilma. Você teve os movimentos na rua, você teve grandes manifestações. Claro que a gente também teve a direita se mobilizando nesse período, né? Final de 2015. A direita começou a ocupar os espaços na rua de forma muito mais intensa do que a gente estava acostumado nos anos anteriores. Mas a gente pensa, a gente sente um pouco esse bater de cabeças, né? Esse é um desespero dessa perda iminente, que era o impeachment da Dilma. Quando o golpe aconteceu, as forças de esquerda, na verdade, apesar de já estarem preparadas ou sabendo que a possibilidade era real, como reagir? Este como reagir também teve algumas leituras diversificadas entre as esquerdas, né? Inclusive, eu acho que depois a Kelly pode até comentar, né? Foram criadas duas grandes frentes sociais, as frentes do Povo Sem Medo, bastante liderada pelo Movimento Sem Teto, né? O MTST, e a Frente Brasil Popular, que é protagonizada pelo MST, tinham talvez algumas leituras distintas do que fazer, como lidar com a situação, né? Portanto, a gente tem duas frentes, né? Uma frente, na minha avaliação, bastante mais próxima à figura do Lula, que é a Brasil Popular sempre esteve mais próxima a algumas figuras do PT, e uma outra frente, a Frente Povo Sem Medo, numa discussão não distante do Lula, mas talvez uma discussão mais focada na conjuntura, né? É possível uma unidade das esquerdas nessa situação? Ou quais os espaços que a gente tem? Porque a gente tem duas frentes, e as duas frentes que se unem em momentos chaves e vão para a rua e chamam as greves gerais conjuntamente, mas existe uma... Eu vou só extrapolar aquele meu minuto de silêncio, tá? Mas existe uma discussão que, vamos dizer, que de um lado você tem parte dos movimentos sociais da sociedade civil ou das esquerdas que passou a se focar no processo eleitoral, ou seja, passou a focar as forças e as discussões sobre o que vai ser em 2018. Vai ser Lula o nosso candidato? Vamos apostar as fichas na candidatura do Lula? Vamos reerguer o PT? Ou então, o que existe de alternativas, né? Talvez a Frente Brasil Popular esteja mais nessa linha. A Povo Sem Medo diz que o grande foco são as reformas do presidente Temer, ou seja, temos que derrotar a reforma trabalhista. Isso também, obviamente, está na agenda da Brasil Popular. Mas, como diz o Guilherme Boulos, que é uma das lideranças, a principal liderança, talvez, do MTST, se coloca assim, olha, é cedo a gente discutir apenas eleições. Temos que discutir quais são os processos que a gente tem para enfraquecer o governo Temer, por exemplo. Se a gente conseguisse barrar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a gente estaria, de alguma forma, e fragilizando esse governo golpista, porque você, em alguma medida, você tira o gás que está levando, né? Alavancando, na verdade, esse processo. Bom, a discussão se é ou não é importante a gente pensar agora, em 2018, ela não perpassa uma outra parcela de movimentos sociais. Eu acho que isso é importante a gente pensar também, né? Por exemplo, não sei o quanto vocês acompanharam os movimentos secundaristas, né? Os meninos que ocuparam as escolas durante 2015, 2016. Era uma energia nova, com um pensamento muito autonomista, muito, muito criança, na verdade, né? Eram garotos de 14, 15 anos que estavam fazendo uma outra luta, talvez. Eu vou finalizar. Mas eu preciso falar rapidinho. E há outros movimentos também, por exemplo, o movimento indígena, né, ou o movimento quilombola, ou o movimento ribeirinho, aqueles que são atingidos pelas grandes obras faraônicas na Amazônia, os que são atingidos pela mineração, os que são atingidos pela Petrobras, pelo petróleo, que é nosso, ou talvez não tanto, né, os que são atingidos pelos processos financiados pela China, por exemplo, né, os que estão dentro do arcabouço dos BRICS, os grandes que são atingidos pelos grandes produtores de soja, eles têm uma outra concepção de luta, talvez, nesse momento. Há, talvez, uma procura daquilo que são os processos autônomos, talvez. Né? Os indígenas trabalham muito isso. Porque a FUNAI, que é o órgão responsável pela política indigenista, agora, desde ontem, né, o presidente da FUNAI foi demitido porque ele não queria colocar 35 pessoas do Partido Social Cristão, que é o partido da Igreja Evangélica, que é um desmonte, é o ruralista, são todos eles ruralistas. Né? Então, acabou. Assim, a política indigenista acabou. O governo Temer suspendeu a demarcação de todos os territórios quilombolas por decreto. Não existe mais demarcação de territórios quilombolas. Quem são esses movimentos sociais? O que eles estão fazendo? Acho que isso é fundamental a gente pensar quando eles começam a discutir as nossas autonomias, as nossas rebeldias, o nosso bem viver, os movimentos agroecológicos, e agora estou terminando de fato, mas a gente tem um pouco uma perspectiva de que os movimentos sociais ou os espaços de repensar e recriar não são apenas aqueles que estão dentro dos espaços urbanos, né? E aí eu passo para a Kelly.
Vielen Dank, Verena, für diese gute Retrospektive und auch schon perspektivisch, so wie die sozialen Bewegungen sich so in den beiden Fronts einfügen lassen, die im Moment versuchen, so zu reagieren, aber auch die anderen Bewegungen, die direkt in den Konflikten eingebettet sind. Wir haben hier im Podium eine soziale Bewegung, das ist ja, eine der wichtigsten, vielleicht die wichtigste soziale Bewegung in Brasilien, prominenteste in jedem Fall. Und Kelly Mafford ist schon 20 Jahre dabei. Sie ist aus Ribeirão Preto, aus der Agrarreformsiedlung Mario Lago, eine Agrarreformsiedlung, die Agrarökologie betreibt. Sie ist seit 8 Jahren in der Bundeskoordination der Landlosenbewegung, ist Pädagogin und macht gerade ihre Promotion in Sozialwissenschaften. Und meine Frage ist, wenn ihr, sage ich jetzt mal, die MSD, euch jetzt in dieser Situation versucht zu kontextualisieren, Wege zu finden, wie erlebt ihr das im Moment und was sind so die mögliche Perspektiven, die ihr so jetzt in dieser Situation ein bisschen hat, so Verena das auch schon kontextualisiert.
Boa noite a todas e a todos. Parabéns, 25 anos Cobra. Essa data é muito importante porque essa cooperação solidária, ela agora mais do que nunca, ela é muito importante para todas as organizações que estão em luta no Brasil. Sobre a questão... A palavra caminho, redefinição de caminho, é bastante importante para esse momento do Brasil. Esse momento do Brasil, sem dúvida nenhuma, né, como já foi aqui dito, é um momento de golpe e de retrocesso muito definitivo, muito grave, em conquistas que historicamente foram forjadas na luta de muitos trabalhadores e trabalhadoras. Mas vejam, esse processo não ocorre ou não ocorreu somente no Brasil. Também, né, nós tivemos em várias partes do mundo, em diferentes situações, também esse retrocesso muito grande nos direitos trabalhistas, previdenciários, e é justamente essa agenda que está em disputa no Brasil. Não é um golpe somente de impeachment da presidenta Dilma, o que já é muito grave, porque não há nenhum crime, né, comprovado em relação à presidenta, mas também é uma agenda de uma aceleração naqueles retrocessos que já vinham em curso no Brasil, né, dentro desse movimento internacional. Então, os movimentos no Brasil, né, todas as organizações, estão em luta contra o golpe, mas o golpe num contexto de uma crise econômica, política gravíssima, social, há uma explosão de conflitos, principalmente conflitos urbanos, né, no Brasil, né, uma grande parte da população encarcerada, um aumento drástico de assassinatos de jovens negros, né, mas também uma crise ambiental, né, e uma crise ambiental por opções ao agronegócio, a um padrão de desenvolvimento que não tem nada a ver com uma necessidade real dos povos do Brasil ou do mundo. Então, hoje, nessa redefinição de caminho, nós também conseguimos enxergar muita esperança no Brasil. Isso porque, fazendo um pouco um balanço, que aqui essa noite apareceu de uma forma tão bonita em diferentes falas, sobre essa trajetória política organizativa no Brasil, e a década de 80 é muito importante, porque foram formadas grandes organizações, né? Ali na década de 80, definiu-se como duas táticas fundamentais de luta, a luta popular, mas também a luta institucional. E é verdade, é importante reconhecer que, em algum momento da história, a luta institucional ela se sobrepôs à luta política, à luta de mobilização de base, trabalho com o povo, uma luta mais com os reais interessados, que são os trabalhadores e trabalhadoras. Isso contaminou partidos políticos de esquerda, uma lógica sindical e também movimentos sociais tradicionais, e inclusive até o próprio Movimento Sem Terra. Agora, no Brasil, se passa um momento também de uma reflexão, não somente para enfrentar o golpe, que é uma urgência de conjuntura, né, muito importante, isso unifica todas as organizações num grande fora Temer, nenhum direito a menos, mas também como que a gente repensa o nosso caminho, né, como que a gente refaz essa história. E ao pensar esse caminho, ao refazer a história, uma coisa que tem sido muito comum das organizações é de que a reconstrução do nosso caminho não pode ser um grande pacto de conciliação de classes. Primeiro porque a classe dominante, os grandes poderosos, não querem fazer este pacto com os trabalhadores e trabalhadoras. E segundo porque, também numa análise crítica ao período anterior, né, de governos de Lula e Dilma, também, em boa medida, nós fomos cedendo espaços, né, para esse projeto, né, de conciliação de classes. Então, é claro que as eleições de 2018 são importantes e há um debate muito, muito fundamental também no Brasil sobre isso, no qual os movimentos também estão sendo convocados a afirmar posição, mas o mais importante é como é que a gente retoma três desafios fundamentais. Como que a gente retoma o trabalho de base, e todas as vezes que nós convocamos greve geral no Brasil, nós nos damos conta, enquanto movimentos, sindicatos e partidos políticos, quem foi conversar com os trabalhadores e trabalhadoras sobre a greve geral, né? E, é claro, tem vários aspectos, teve uma reestruturação produtiva, criação de muitas categorias de trabalhadores, mas, de fato, há que se fazer um trabalho de base, e a constatação é que este trabalho de conversar, de dialogar com os trabalhadores e trabalhadoras sobre essas perdas que são tão importantes, ele não está sendo feito, nem no campo, nem na cidade, né? Então, retomar o trabalho de base está como um desafio fundamental para todas as organizações, independente seja de partido, movimento, sindicato. Outro desafio muito importante é a questão da formação política, né? Há uma enorme despolitização na sociedade brasileira. Em alguma medida, também, as organizações foram abandonando essa perspectiva, né, de problematizar, de refletir, de fazer formação, mas não somente com um pequeno grupo, mas formações de base, educação popular. Então, também essas ideias estão sendo retomadas no Brasil. Alguns ventos positivos da própria Igreja Católica também vêm, né, algumas igrejas protestantes. Então, de como é que a gente trabalha, retoma esse trabalho de formação política. E, por fim, o desafio de retomar as lutas de massa. Nós estamos agora num processo de construção de uma greve geral para o dia 28 de abril. O último dia 15 de março foi bastante importante, já teve, além das paralisações de rodovias pelo Movimento Sem Terra, pelo Movimento Sem Teto, mas teve paralisações de categorias de trabalhadores, né? No dia 28 também está anunciado esse processo de paralisações, então isso é muito importante. E também as organizações estão num processo de propor lutas, né, como uma forma de que a sua luta, que em outros tempos poderia ser uma luta particular, tenha um sentido muito amplo agora, né, um sentido político muito amplo. Né. E, para encerrar, todas as organizações tradicionais no Brasil estão tendo que aprender na marra de que as questões das mulheres, né, de gênero, as questões dos sujeitos LGBTs, as questões do movimento negro, as questões da juventude, não são questões periféricas na luta política. Né? Isso tem ocorrido dentro de muitas tensões, muitas diferentes posições, mas a organização política no Brasil, em qualquer parte do mundo, que não for capaz de entender, né, o que tem de questões, né, não só as questões particulares, mas as questões gerais que estão nesses sujeitos sociais, essa organização será ultrapassada, né, será atropelada pela história. Porque essas questões, e no Brasil há um debate muito grande sobre isso, a questão do feminismo, diversidade sexual, combate ao racismo, as questões de juventude, junto com esse processo de reconstrução desse novo caminho. Então, nós estamos também assim, muito apreensivos com todo o momento político no Brasil e estamos em luta com essa situação toda de retrocessos, mas também há um clima de esperança, de uma retomada, de uma reconstrução de um caminho que, com certeza, no trabalho de base, na formação política e na retomada das lutas, nós seremos capazes de reconstruir este caminho. Obrigada.
Ja, vielen Dank, Kelly. Du gibst uns schon so in diesem Versuch, den Weg neu zu definieren, wichtige Hinweise, den Balance zwischen institutioneller Arbeit und Fortbildungsbasisarbeit neu zu gewichten. Ich glaube, das hilft uns auch für die Diskussion. Aber du hast auch am Anfang gesagt, was in Brasilien geschieht, ist nicht nur ein brasilianisches Problem, das ist so eine internationale Tendenz. Und wir haben hier im Podium die Barbara Unmüßig. Die Barbara ist Politologin. Sie hat in den 80er Jahren mit Ludger Vollmer, mit Uschi Eid, grünen Abgeordneten, die in der Entwicklungszusammenarbeit tätig waren, mitgearbeitet. Sie war in den 90er Jahren Geschäftsführerin von WEED, eine in Deutschland wichtige NRO für das Thema Wirtschaft und Entwicklung und ist seit 2002 im Vorstand der Heinrich Böll Stiftung zuständig für die ganze internationale Arbeit, aber auch für das Thema Geschlechtergerechtigkeit und durch ihre Erfahrung für verschiedene Themen mit Entwicklungs- und Klimafinanzierung verbunden, aber auch das Thema Global Governance und Shrinking Space. Und in diesem letzten Thema möchte ich dich fragen, wenn du hörst, was die Kolleginnen aus Brasilien jetzt berichten, wie siehst du den Zusammenhang mit was du auch von anderen Ländern oder wie die internationale Diskussion über diese weltweite Tendenz gestaltet wird? Wie siehst du so ein Link, wovon wir vielleicht gegenseitig uns bereichern und lernen können?
Ja, herzlichen Dank, Luciano. Und erstmal möchte ich Cobra zum 25. Geburtstag ganz herzlich gratulieren. Und ich finde es sehr schön, dass ihr an einem Ort seid, nämlich in Freiburg in der Kronenstraße 58, von der ich sagen kann, dort bin ich maßgeblich Dritte Welt sozialisiert worden, weil ich dort 1979 mein Praktikum beim IZ3W und bei der Aktion Dritte Welt gemacht habe. Und natürlich fühle ich mich auch Brasilien sehr verbunden. Ich bin ja nicht nur für dieses Büro verantwortlich, sondern ich war tatsächlich 1992 bei der Rio-Konferenz beim ersten Erdgipfel zum ersten Mal in Rio. Und da habe ich auch Thomas Fatheuer näher kennengelernt. Also es gibt sehr, sehr viele und sehr schöne Verbindungen zu diesem Land, das ich liebe, schätze und es ein sehr schönes Land finde mit tollen Menschen. Und umso schlimmer ist es, dass wir über das Thema reden müssen, über das wir heute reden müssen. Ich bin hier gebeten worden, jetzt nicht über Brasilien und Shrinking and Closing Spaces, also einschränkende Handlungsspielräume für soziale Bewegungen und Zivilgesellschaft zu sprechen, sondern das in einen internationaleren Kontext zu stellen. Das mache ich gerne. Wir haben es definitiv mit einem globalen Trend zu tun, ein globaler Trend, der demokratische und menschenrechtliche Errungenschaften, die in vielen Ländern in den letzten Jahrzehnten erkämpft worden sind, mit zurückgenommen werden. Wir haben mehrere Wellen der Demokratisierung, wie immer unvollendete Demokratisierungsprozesse waren, aber wir haben Wellen der Demokratisierung zuletzt auch in Osteuropa erlebt. Und was wir jetzt erleben, und das sagen alle Dokumente, die ich kenne, die ich lese, alle empirischen Untersuchungen, dass wir das größte Rollback aller Zeiten erleben, der letzten 25 Jahre, wenn es darum geht, Zivilgesellschaft den Atem zu nehmen, den Handlungsspielraum zu nehmen. Und wenn ich hier darüber rede, was heißt es denn, Handlungsspielraum wegnehmen? Was ist es denn? Dann müssen wir erstmal darüber reden, dass eine Grundvoraussetzung für zivilgesellschaftliches Engagement ist, das Recht, sich zu versammeln, das Recht, sich zu organisieren und seine Meinung frei äußern zu können. Das sind für mich drei fundamentale Grundrechte, die die Grundvoraussetzung dafür sind, dass zivilgesellschaftliche Akteure, dass soziale Bewegungen sich überhaupt gesellschaftlich Raum verschaffen können, sich artikulieren können. Und genau diese fundamentalen Grundrechte werden auf massivste Weise international eingeschränkt. Wichtig ist mir, und wir reden ja auch ein über, wie auch immer, semidemokratisches oder eine Demokratie in der Krise bei Brasilien. Es sind eben nicht nur die autokratischen Länder, die usual suspects von Saudi-Arabien über Russland, über China. Nein, es ist auch Indien, es ist Israel, es ist Ungarn, es ist Polen, es ist Brasilien, es ist Ecuador und so weiter. Wie immer man dann die jeweiligen Regime konkret analysiert, wie weit sie demokratisch oder nicht demokratisch oder semidemokratisch sind. Überall erleben wir eben diese massive Einschränkung der Handlungsspielräume. Wenn wir auch sehr aufpassen müssen, die Situation in China ist eine andere als die Situation in Brasilien, in China und in Russland und anderswo ist die Repression, die Brutalität vielleicht auch noch mal in einer flächendeckenderen und brutaleren Variante unterwegs. Civicus ist ein weltweiter Zusammenschluss zivilgesellschaftlicher Akteure. Civicus hat erst jüngst 2016 eine Studie herausgegeben, die sagt, mehr als 80% der Länder der Welt erfüllen letztlich die drei fundamentalen Grundrechte für Zivilgesellschaft nicht mehr. Das muss man einfach klar machen. Auch vor unserer Haustür gibt es Shrinking Spaces, möchte ich hier auch sagen. Wer Attac die Gemeinnützigkeit zu entziehen versucht, macht auch hier Eingriffe in die Versammlungs- und Organisationsfreiheit. Ich könnte noch viele Geschichten vor der eigenen Haustür erzählen, auch unter anderem, wie Israel derzeit die israelische Botschaft massiv Einfluss darauf nimmt, dass keine kritischen Veranstaltungen stattfinden können, die sich mit der Besatzung Palästinas beschäftigen. 17 Veranstaltungen sind derzeit in Deutschland entweder gekündigt worden oder abgesagt worden. Ja, in den letzten, ich habe die Liste, in den letzten anderthalb Jahren. Also wir sollten fair sein und gerecht und trotzdem differenziert, wenn wir über Shrinking und Closing Spaces und die Einschränkung der Zivilgesellschaft nachdenken. Wen betrifft es? Es betrifft professionelle Nichtregierungsorganisationen, NGOs genannt. Es betrifft soziale Bewegungen. Es betrifft kritische Berufsverbände, vor allem auch Rechtsanwälte, die dann immer wieder auch den anwaltlichen Weg suchen, doch noch für ihre Zivilgesellschaften, Klienten über den Rechtsweg versuchen, Recht reinzuholen. Es trifft Umweltaktivistinnen, es trifft vor allem Menschen, die in Landkonflikten unterwegs sind. Brasilien ist da ein Beispiel dafür, dass es vor allem um soziale Konflikte geht, die bekämpft werden, um Umweltkonflikte und so weiter. Es sind Menschen, die überall auf der Welt gegen politische Willkür, gegen Repression auf die Straße gehen. Antikorruption ist ein ganz wichtiges Motiv, ob in Rumänien, wo Hunderttausende auf die Straße gehen und so weiter. Ich könnte hier die Liste fortsetzen. Ich könnte ebenfalls sagen, weitergehen in den Ursachen. Was sind die Ursachen? Eine der Hauptaussagen, und ich schreibe viel dazu, draußen liegt auch ein Papier von mir, eine der Ursachen, warum es zu dieser massiven Einschränkung kommt, ist, dass die politischen und ökonomischen Eliten entweder ihr politisches System, ihre Macht erhalten wollen oder ihr Geschäftsmodell verteidigen wollen. Wir erleben da am massivsten Protest, wo Leute direkt auch in den Widerstand gegen ein Entwicklungsmodell geben. Die Kämpfe um Staudämme, die Kämpfe um Entwaldung, die Kämpfe um Land, die Kämpfe im Bergbaukontext zeigt, dass die Leute eben nicht bereit sind, sich ihre Lebensgrundlagen zerstören zu lassen. Wer sich hier aber in den Protest begibt, legt sich automatisch mit zwei Gegnern an, nämlich den politischen Eliten, die Teil sind auch dieses ökonomischen Geschäfts, und denjenigen, die dieses Geschäftsmodell, die Profite machen wollen mit ihren Großprojekten etc. Das muss man im Kopf behalten. Wir haben in der Regel fast kaum noch eine Trennung der politischen und der ökonomischen Sphäre. Erst recht in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern ist die politische und die ökonomische Sphäre eng miteinander verwoben, sodass man ja noch nicht mal mehr hoffen kann, dass die Politik, die Parteien oder die, die an der Regierung sind, vielleicht auch mal der Macht und der Gier ökonomischer Eliten was entgegensetzt, sondern hier geht vieles Hand in Hand. Die Zeit rast, ich befürchte es schon. Wie funktioniert eigentlich diese Einschränkung der politischen Handlungsspielräume, der Handlungsspielräume emanzipatorischer Akteure? Diffamierungs- und Hetzkampagnen sind ein ganz zentraler Faktor, mit der Nichtregierungsorganisationen, soziale Aktivistinnen und Aktivisten eingeschüchtert werden. In Mexiko fand ich sehr eindrücklich bei meiner letzten Reise, dass es gelingt, einer einzigen kritischen Journalistin, die Korruption der Regierung anprangert in ihren Radio- oder Fernsehsendungen, dass es gelingt, ganze Plakatwände in Mexico City zu kaufen, die in großer Plakatierung sagen, sie ist eine Lügnerin. Also das sind Methoden, die sind nicht mehr subtil, die sind offen, angreifend. Deswegen sind auch gerade in Lateinamerika, das macht Reporter ohne Grenzen klar, vor allem Journalisten und Journalistinnen zusätzlich zu den Umweltaktivistinnen so massiv bedroht. Diffamierungs- und Hetzkampagnen werden auch gegen LGBTI-Personen, also die, die sich für Lesben- und Schwulenrechte einsetzen. Das ist natürlich in patriarchalen, konservativen Kontexten sehr einfach gegen Schwule, Lesben, Transgender-Menschen, Queer-Leute Kampagnen zu starten. Das passiert dann über Zeitungsartikel, über Anrufe, über Hate Speech. Also das ist eins, was Diffamierung, Hetze, den Menschen sozusagen die Lust nehmen soll, sich politisch zu engagieren, weil sie sofort die Rechnung dafür kriegen durch eben öffentliche Kampagnen. Dann erleben wir natürlich eine gigantische Überwachung politischer Akteure und Aktivistinnen. Auch das, finde ich, ist eine neue Dimension. So wie wir über die digitalen Kämpfe besser werden, auch in der Vernetzung von Zivilgesellschaft, haben wir auf der anderen Seite aber auch das Überwachungsproblem, Es gibt kaum noch Graubereiche, man kann sich viel weniger clandestin treffen, weil eben über die Überwachung, über die Cyberausspähung hier nochmal die Bedrohung und das Wissen auch darum, wie man sich vielleicht wieder im Widerstand zu organisieren versucht, gleich ein Riegel vorgezogen wird. Wir haben massenhaft Zensur, kritische Information gegen Öffentlichkeit kann nicht mehr stattfinden und wir haben als vierten Punkt sehr stark diskutiert gesetzliche Grundlagen. Mehr als 64 sogenannte NGO-Gesetze sind alleine 2015 auf den Weg gebracht worden. Diese NGO-Gesetze, die sollen eben das Verhältnis von Staat und Nichtregierungsorganisation regeln. Sie regeln aber auch ganz stark zum Beispiel die Geldflüsse. Und hier haben Regierungen erkannt, dass sie mit NGO-Gesetzen vor allem auch die Geldflüsse externer Geber und Geberinnen abbinden können. Das bedeutet, dass immer schwieriger wird, dass auch wir als emanzipatorische Organisationen weniger Geld zu unseren Partnerinnen und Partnern in den globalen Süden oder nach Osteuropa übermitteln können, weil das dann schon kriminalisiert wird. Da ist das Israel-Gesetz, NGO-Gesetz, das sogenannte Agentengesetz in Russland ein prototypisches Beispiel, aber Äthiopien ist ebenso ein Beispiel, weil diese Gesetze dann eben regeln, wie viel Geld von außen kann überhaupt noch in ein Land kommen und wer zu viel Geld von außen kriegt und manche Themen brauchen Geld von außen, weil eben im Inland kein Geld dafür da ist, wird dann dieser Kanal gekappt. Da kann man sicherlich drüber reden, ist es legitim, nicht legitim. Deutschland redet auch darüber, dass wir kein Geld von den Wahhabisten in unser Land holen wollen, damit hier noch mehr islamistische Propaganda gemacht werden kann. Ich will nur darauf verweisen, das ist ein kritisches Feld. Wir sehen aber ganz klar, dass diese Gesetze, diese NGO-Gesetze vor allem die NGOs, die dann gegen die Vorgaben dieser Gesetze verstoßen, kriminalisieren helfen. Wir dürfen uns nicht diese NGO-Gesetze alleine anschauen. Antiterrorgesetze und Mediengesetze sind ganz zentrale gesetzliche Grundlagen, die sich Regime schaffen, um dann mit sehr offener offener Sprache, das, was man arbitrary nennt, also so willkürlichen Formulierungen, jeden als Terroristen bezeichnen kann oder jede oder sagt, die verstoßen gegen dieses Gesetz. Und das ist natürlich perfide, weil hier über legale Wege der Handlungsspielraum eingeschränkt wird und dann sagt, wieso, das ist Gesetzesgrundlage, das ist durch unsere Parlamente, diese Nichtregierungsorganisation, diese Aktivistin, dieser Journalist, dieser Rechtsanwalt hat gegen die Gesetzeslage verstoßen. Last but not least, ich komme auch gleich zum Ende, ja, ist es natürlich Gewalt und Repression. Ich meine, Brasilien ist von Global Witness, das ist eine wichtige internationale Organisation, die seit 2002 vor allem im Umweltbereich Repression misst. Da steht Brasilien an der Spitze. Über 50 Aktivistinnen und Aktivisten aus dem Umweltbereich alleine sind getötet worden. Dahinter kommt dann Kolumbien, 38 Umweltaktivistinnen, Philippinen folgt. Das macht deutlich, und da habe ich ja auch schon von euch beiden gehört, wie das passiert. Diese Gewalt, die wird nicht nur von der Polizei, vom Militär ausgeübt, sondern eben von Mobs, von Milizen und vor allem eben auch von privaten Sicherheitskräften. Und da, finde ich, ist noch ein zentrales Element. Es findet keine Strafverfolgung statt. Es finden kaum Ermittlungsverfahren statt. Und es ermutigt diese Gangster, ja? Erst recht die Aktivistinnen und Aktivisten zu erschießen, wie Berta Cáceres nachts im Bett und so weiter. Und diese brutale Gewalt, die Repression in Form auch von Ermordungen und eben nicht nur Einschüchterung, diese brutale Gewalt ist vor allem in Lateinamerika und auch in einigen asiatischen Ländern ein ganz, ganz zentrales Problem. Ich würde dann gerne nachher hoffentlich darüber reden, was können wir gemeinsam tun. Auch da sehe ich viele Anknüpfungspunkte. Wie können wir die Repolitisierung hinbekommen? Diese ganzen Maßnahmen, von denen ich rede, die haben eins zur Folge. Sie versuchen, Akteure, die politisch aktiv werden sollen, zu spalten. Sie schüchtern ein. Wir erleben überall Selbstzensur. Wir erleben Depolitisierung, weil so funktioniert die Einschüchterung. Du kriegst kein Geld mehr, wenn du politische Themen anfasst. Wir erleben das auch als Stiftung. Nicht, dass wir depolitisieren, aber wir werden halb schon gezwungen dazu. Depolitisierung, Selbstzensur sind eine Folge. Und vor allem diese Spaltung in die guten, netten, lieben NGOs, die nette staatliche Aufgaben erfüllen, und denjenigen, die in die sozialen Kämpfe gehen, in die Umweltkämpfe gehen, die Demokratie erkämpfen wollen, die werden niedergemacht und bestraft. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Barbara, für diesen tollen Überblick. Ich bin sicher, wir alle, die mit Brasilien zu tun haben, bei jedem dieser Elemente von Mechanismen, die du beschrieben hast, schon eine Assoziation mit Brasilien machen können, auch in den unterschiedlichen Grad oder vielleicht auch Region und Stadt oder Land. Und in der Tat wäre gut bei der nächsten Runde, wenn wir auch so perspektivisch überlegen an Strategien und gemeinsam tun können, was es für Wege gibt. Ähnlich wie vielleicht, wenn Kelly und Verena auch, die sehr nüchtern und perspektivisch waren, umgekehrt die Frage, ist die brasilianische Demokratie oder ist das Shrinking Space eine Tendenz? Ist das, was für Gefahren erleben wir im Moment in Brasilien? Aber ich wollte jetzt gern das Wort öffnen für unser expertisenreiches Publikum. Es ist möglich zu kommentieren, es ist möglich Fragen zu stellen. Und bevor ich die Wortmeldungen aufnehme, möchte ich ein paar Hinweise machen. Es bitte, wer was sagt, bitte sich vorher vorstellen. Die Übersetzerin haben uns gesagt, so am besten und nicht so halten. Bitte sagen, ob die Sprache Portugiesisch oder Deutsch sein wird. Und ich habe zwei Wortmeldungen und gebe hier, ich bitte da an Markus. Ja.
Mein Name ist Frank Wende. Ich möchte die Frage auf Deutsch stellen. Mich würde mal interessieren, in Brasilien gibt es da eigentlich eine grüne Bewegung? Die gibt es als Partei, die Grünen, neben der PT. Die indigenen Völker in Brasilien unterstützt, also gegen Wasser, gegen den Staudamm vorgeht und gegen Urwälder, dass sie bestehen bleiben.
Zuerst mal danke. Wir werden zuerst mal sammeln und nachher werden die Referentinnen darauf Bezug nehmen können. Markus.
Mein Name ist Markus Antonio da Costa Melo, lange Zeit auch bei der Entstehung von Cobra mit dabei gewesen. Meine Frage geht es einfach mal darin, dass von euch drei hätte ich gern ein bisschen mehr die Frage nach dem Entwicklungsmodell. Er kam aus meiner Sicht ein bisschen zu kurz vor, das Entwicklungsmodell als zentrale Hindernis dafür, dass man eben diese Spielräume ein bisschen besser erkennen kann. Ich denke, dass Kelly kann sicherlich eine Menge darüber erzählen. Auf dem Land wissen wir, was für Monokulturen von Soja, Zuckerrohr, Eukalyptus. Wir kennen diese gesamten Strukturen, die eben damit verbunden sind, die dazu führt, dass dieses Entwicklungsmodell eben diese soziale Entwicklung bei uns einen Rechtsruck mal geführt hat. Von Barbara hätte ich gern so gerade diese perspektivisch eben Analyse vielleicht von einer Volkswachstumsgesellschaft für Brasilien, die war nie Thema in Brasilien, ist, wenn wir einfach diese Spielräume also mit vor Augen mal führen wollen, dann müssen wir mal sehen, wir brauchen nicht nur neue soziale Bewegungen. Verena, du hast darauf eine Erwähnung mal gemacht, das ist der Sekundarismus, also diese Bewegung der Schüler. Es sind Tausende neue soziale Bewegungen, die allen sozialen Bewegungen, die wir kennen, von der Arbeiterbewegung, von der MST, wir wissen, dass mit MST haben wir tatsächlich neue soziale Bewegungen, die wir mit in diesen Spielräumen so mit analysieren sollen, damit wir sehen, dass wir nicht nur neue soziale Bewegungen unterstützen, wir müssen eben das Entwicklungsmodell in Frage stellen, weil sonst werden wir eben diesen Überblick mit den globalen Perspektiven nicht analysieren können.
Danke, Markus. Es ist da hinten eine Wortmeldung.
Ja. Meu nome é Pedro, eu trabalhava no Pastoral Operário nos anos 80, lá no Rio. Kelly, uma pergunta para você. Você falou muito importante, achei, você colocar a questão da socialização, quer dizer, de levar o movimento social de novo até a base, de colar de novo com a base, e, segundo, a questão da politização. E voltar ao que o Thomas falou na introdução dele, que uma das houve muita crítica ao governo do Lula. E a minha pergunta é essa, para começar, para ver o que se pode fazer, como a Bárbara falou, começar pela análise, onde houve essa distância. Será que naqueles 8 anos de governo do Lula, principalmente depois dos 4 da Dilma, se não houve um distanciamento grande dos movimentos sociais, por um lado, e uma acomodação da classe trabalhadora em função de ter uma melhoria das condições sociais, se despolitizar automaticamente com isso? Será que nós estamos agora sentindo os efeitos dessa fase? E como, então, como a Bárbara falou, passar adiante e retomar o começo? E o que a Verena colocou, muito interessante, o movimento secundarista. Sangue novo que está chegando, isso é por aí que a gente pode passar.
Dankeschön. Es ist jemand da hinten. Wir nehmen noch 2 Fragenstellungen und nachher, ich sehe so die... hier, ja, genau.
Nächste. Ja, mein Name ist Manfred Nitsch, auf Deutsch bitte. Ich war seit 1963, als ich Student zum ersten Mal in Brasilien war, eine Reihe von Krisen in Brasilien mit verfolgt und erlebt. Bin einer von den Brasilianistas hier am Lateinamerika-Institut der Freien Universität als Professor. Und meine Frage geht nach dem Caminho, der eben von Kelly vorgestellt worden ist. Verena hat sowas unterstellt ein bisschen, dass die einzige Möglichkeit Enfrentamento gewesen war, Klassen oder Kauf von Stimmen. Ist das Wort Cidadania und Cidadão, das so en vogue war mit der Verfassung, jetzt überhaupt nicht mehr gebraucht worden? Wieder heißt es Trabalhador und wir, wer gegen die? Wer also die Ibase und die Botelho-Diskussion verfolgt hat, ich vermisse ein bisschen sozusagen den anständigen Bürger, den Cidadão, auf den man sich möglicherweise beim Camino vielleicht doch beziehen würde. Jedenfalls würde das von hier aus gesehen sozusagen irgendwie eine der Möglichkeiten sein, zurückzufallen auf diese Bürgerlichkeit des Cidadão.
Obrigado. Ich werde in Portugiesisch sprechen. O meu nome é Flávio Aguiar, eu sou correspondente aqui em Berlim para várias mídias alternativas no Brasil. E o comentário que eu tenho para fazer, que eu gostaria que as pessoas da mesa comentassem, se possível, tem 2 aspectos. O primeiro é que aqui na Alemanha há uma dificuldade, não só na Alemanha, na Europa, de um modo geral, há uma dificuldade enorme de compreender o papel que a mídia tem neste processo todo. Não só no Brasil, na América Latina como um todo, e aqui na Europa. Eu vou dar um exemplo aqui. Esse movimento dos estudantes que houve, importantíssimo no Brasil, esses jovens de 14, 15, 16 anos, que não são petistas, não são lulistas, aqui na Europa teve uma repercussão praticamente zero. Os correspondentes dos jornais, das mídias europeias, não conseguem prestar atenção nisso, não acham relevante. Até porque, felizmente, não morreu ninguém neles. Então, tem uma dificuldade de repercussão. O segundo aspecto, que eu acho importantíssimo, é o aspecto jurídico, propriamente dito. Há uma dificuldade muito grande de entender o que significa no Brasil a Operação Lava Jato, por exemplo. Não apenas com relação à perseguição ao lawfare, como se diz agora, a expressão de inglês que está se popularizando no mundo inteiro, em relação ao ex-presidente Lula, mas em relação à própria ordem jurídica e institucional no Brasil. Quer dizer, a Lava Jato instituiu um estado de exceção no Brasil. Aqui na Alemanha se chama Ausnahmezustand. Em várias deliberações do sistema judiciário brasileiro, foi declarado que a Lava Jato está acima da lei, que ela pode instituir as próprias leis. E isso é uma coisa muito difícil de entender. E, para finalizar, eu queria chamar a atenção para que, no próximo dia 15, se tudo correr bem, de maio, estarão aqui no Latin American Institute os advogados do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato, que não vão falar do ex-presidente, mas vão falar da natureza da operação. Dankeschön.
Ja, ich habe hoffentlich alle, die sich noch gemeldet haben, hier notiert für die zweite Runde. Aber sonst ist es eine Überforderung der Podiumsreferentin. Ich möchte bitten, euch darauf zu reagieren. Aber wir werden hier natürlich Fragen, die über das Thema, was wir jetzt hier hinaus formuliert haben, für den Abend nicht jetzt vertieft eingehen können. Deswegen ich bitte euch auf die Links mit der Diskussion, die wir hier angeregt haben. Was sind die Schwierigkeiten der Zivilgesellschaft in Brasilien, die Perspektiven und das in Verbindung mit dem internationalen Kontext? Und mache jetzt hier die Reihenfolge Kelly, Barbara und Verena.
Tá bem, então rapidamente para termos mais tempo para o debate. Sobre movimento ambiental, só uma palavra, a minha avaliação é de que nos últimos anos o movimento ambiental e o movimento agrário se encontraram, às vezes por afinidade política ou forçosamente pela natureza da luta ambiental e da luta agrária. Não há como lutar no Brasil pela terra e pela reforma agrária sem fazer uma discussão do ponto de vista ambiental e o contrário também. Não há como fazer uma defesa de florestas, uma questão ambiental, da água, sem discutir o território. E aí passa pela questão da reforma agrária indígena, dos ribeirinhos, quilombolas, então, enfim. É interessante como se no passado isso estava um pouco separado e até um pouco conflituoso, na base material, movimento agrário e movimento ambiental no Brasil se juntaram. Sobre a questão do modelo de desenvolvimento, qual modelo de desenvolvimento estamos pensando? Essa questão é muito importante porque também se fazemos um balanço sobre esse período passado, especialmente dos anos de governo Lula, especialmente, né? Quando o Brasil viveu uma melhoria no salário mínimo, na questão da economia. Isso também se deveu a uma posição internacional do Brasil no que diz respeito à exportação das commodities, né? Commodities agrícolas, minerais e ambientais. Isso significou para o Brasil um alto custo de promover uma reestruturação produtiva no campo, que impactou, sem dúvida nenhuma, a base, né, de uma discussão democratizante da terra, reforma agrária, questão indígena, etc. Bom, isso teve um boom, né, das commodities no mundo, Mas isso também, há uma grande demanda ainda por commodities no mundo, né? Também agora no Brasil há uma discussão muito importante sobre o que, que significou esse incentivo à cana, incentivo à soja, e também o que, que significa isso para as populações que vivem nas cidades, né? Que é a maior parte da população do Brasil. Então, por isso que temas como, por exemplo, envenenamento dos alimentos é um tema que já não é mais um tema de movimento ambiental, movimento de camponeses ou de movimento sem terra. É um tema para quem está na cidade, porque a cada ano 400 mil novos casos de câncer que tem a ver com alimentação. Então, enfim, eu acho que isso são caminhos para discutir modelo de desenvolvimento. Sobre a questão da socialização, como base de politização, eu já comentei, né, como uma questão necessária. Enfim, só por fim, essa questão que o Flávio toca sobre a mídia e o judiciário, né? Então, no Brasil, a gente costuma dizer que este golpe é um golpe midiático, né, mas ele é um golpe judiciário. Então, há uma articulação, né, entre a mídia, o judiciário, o Ministério Público Federal, né, que estão operando a base do golpe. Inclusive, a Operação Lava Jato, que ela tem como objetivo principal, sim, a questão, né, da prisão do ex-presidente Lula, né, tem a questão destacar a corrupção do Partido dos Trabalhadores. Mas agora, enquanto vínhamos para cá, havia uma nova delação, né, da empresa Odebrecht, que passa por todos os grandes partidos políticos no Brasil, todos, né? Também o Partido dos Trabalhadores. Isso revela que também há uma grave crise política que envolveu a todos os partidos e que prescinde de uma reforma política muito grande. Todos os grandes partidos no Brasil se beneficiaram de Caixa 2, se beneficiaram da corrupção. Então, quase que nós podemos afirmar que, nos últimos 30 anos, quem governou o Brasil foi a Odebrecht, ou foi a JBS Friboi, essas empresas, o capital esteve à frente, né? Então, isso é uma questão muito grave que coloca na ordem do dia uma reconstrução também democrática e que, de fato, nós precisamos discutir. Agora, é muito delicado quando também a gente percebe os objetivos, né, da Operação Lava Jato, em agora, no dia 3 de maio, o presidente Lula será ouvido em Curitiba, e há uma grande possibilidade de prisão do presidente Lula, né? Então, enfim, tem muitas questões, é bastante complexo.
Bárbara, ich glaube, da waren schon viele Links mit den Mechanismen, auch die du am Anfang weltweit, aber auch für Brasilien, so im Justiz- und im Mediensystem. Und jetzt will ich dich so fragen, aber auch diese perspektivischen Aspekt einzubringen.
Also was mich sehr interessiert und uns ja auch in und mit Brasilien beschäftigt, das ist, dass wir ja weltweit keinen Mangel an Mobilisierung haben. Es gehen unglaublich viele Leute gegen Ungerechtigkeit, gegen soziale Missstände, gegen Korruption, gegen Umweltverseuchung und so weiter, gegen Landraub auf die Straße. Was wir erleben ist, dass es da gegen diese Proteste diese Repression gibt und diese Einschränkung, von der ich rede, um eben schon im Keim zu ersticken, dass es eventuell an den Machtzentren, die Machtzentren zum Wackeln kommen. Dabei ist mir aber die Frage wichtig, was ist denn der Grund dafür, warum die massive Mobilisierung nicht in eine längerfristige Politisierung umschwingt. Das, finde ich, muss unsere große gemeinsame Frage sein, die wir beantworten müssen. Wenn Hunderttausende Hunderttausende in Sao Paulo und anderswo auf die Straßen gehen, was folgt daraus? Ja? Ich meine, alle waren hier in Deutschland ja auch begeistert, ne? Was beim Federations Cup alles möglich war, auch der Weltöffentlichkeit zu zeigen, wir sind mit dieser Form vom Mega-Event nicht einverstanden, wenn er bedeutet, dass Leute ihre Häuser, ihre Lebensgrundlagen verlieren. Mich interessiert, wie kommen wir von der Mobilisierung in eine Politisierung, die dann wirklich Veränderungsprozesse in der Lage ist, auf den Weg zu bringen. Und da, glaube ich, stehen wir vor einem dicken, fetten Problem. Das ist auch ein weltweites Phänomen, weil wir eben eine große Krise der liberalen Demokratie erleben. Sie ist nicht mehr attraktiv. Also das, was wir demokratisieren uns, ist ganz offensichtlich für ganz viele Menschen auch in einem Land wie Brasilien nicht mehr attraktiv, weil es unter anderem die PT auch so vermasselt hat, wie sie es vermasselt hat. Ich sage das jetzt hier mal, kann man ja lange drüber reden. Was ist denn die Alternative? Die Leute wollen nicht mehr durch Parteien, sie fühlen sich nicht mehr durch Parteien repräsentiert. Was ist dann aber die Alternative, uns zu artikulieren, wenn wir wirklich politische Veränderung erzeugen wollen? Das sind die Fragen, die wir uns gemeinsam stellen und worauf es keine Antworten gibt. Das ist was anderes da, wo wir es mit brutalen Autokratien zu tun haben. Ja, aber in den Ländern, wo zumindest Demokratisierungsprozesse auf dem Weg waren und die Leute jetzt massiv enttäuscht sind, sagen, was soll ich denn wählen gehen? Was soll ich denn dies oder das? Ja, wer repräsentiert mich denn? Ich wähle doch jetzt keine Partei. Soll ich eine Partei gründen? Die werden alle so, wie die PT geworden ist. Das scheint das politische System zu sein. Also das ist jetzt nicht apodiktisch, was ich hier sage, sondern es sind Fragen, die mich umtreiben und die uns als politische Stiftung umtreiben. Wie mache ich aus Protest politisches, nachhaltiges Handeln, das Veränderung erzeugt? Ziel ist mir schon wichtig, ja, die Veränderung. Die zweite kurze Anmerkung global. Also ich finde, dass uns das Beispiel USA, das Beispiel Indien und andere lehren, wie wichtig unabhängige Justiz ist als Institution. Immerhin sind es Richter in den USA, die Trump stoppen können. Also unabhängige Justiz ist zentral auch dafür, überhaupt politische Artikulation stattfinden kann. Ich mache das jetzt mal an einem anderen Beispiel, weil ich soll ja auch von anderen Ländern reden. In Indien wurde Greenpeace Indien der Geldhahn abgezweigt. Die kriegten kein Geld mehr von Greenpeace International. Die hätten ihren Laden zumachen können, weil sie nämlich extrem von Greenpeace International Geld abhängig sind, um als Greenpeace Indien zum Beispiel den Kampf gegen Kohleminen in Indien zu unterstützen. Darauf zielt das NGO-Gesetz ab, den Hahn abzuschneiden. Dann hat Greenpeace Indien geklagt. Alle Rechtsinstanzen, der Supreme Court in Indien hat gesagt, hier, das ist Unrecht. Greenpeace muss wieder Zugänge haben, registriert werden und so weiter. Deshalb sind auch in vielen Ländern soziale Akteure sehr stark auf den rechtsstaatlichen Weg angewiesen. Den gibt's nicht, ich sag's nochmal, kaum noch in Russland, den gibt's nicht in China. Es gibt ihn vielleicht partiell in Brasilien. Mich würde das auch interessieren. Sind denn dort Richter wirklich unabhängig oder sind alle korrupt? Könnt ihr mir ja beantworten. Ich glaube, dass in Brasilien was geht. Den Fall jetzt der Ermittlungen mal beiseite gelassen zur PT und Odebrecht-Fall. Da bin ich keine Spezialistin. Mich interessiert aber, geht in Brasilien ab und an was über den Rechtsweg, um sich diese Spielräume zu erstreiten, nämlich ich kriege vielleicht mal Recht und darf weiter mich organisieren und mich weiter versammeln. Das möchte ich einfach als Idee und Impuls in die Debatte geben.
Danke, Barbara. Du hast auch sowohl diesen Punkt Justizsystem und der Kollege da hinten hat die Wichtigkeit der Medien auch in diesem Prozess erhoben. Du bist, Verena, Journalistin und vielleicht kannst du diese Punkte auch anrühren. Ich wollte jetzt was zur Tagesordnung sagen. Eigentlich habe ich bekommen als Anweisung 8:30. Wir begannen aber so Viertelstunde später. Deswegen, wir machen noch diese Runde. Es gibt so vier Wortmeldungen und wir machen nachher noch eine Abschlussrunde. Das heißt, wir überziehen ein bisschen die Zeit bis so etwa Viertel oder zehn vor neun. Verena.
Obrigado. Queria, não sou apenas sou jornalista, como Flávia Aguiar foi meu chefe durante alguns anos, não? Sim. quando ele era editor do site Notícias Carta Maior, isso foi o quê? Entre 2005 a 2007, por aí? Sim, foi meu editor. Eu acho que é muito importante essa discussão dos meios de comunicação e o papel que os meios de comunicação jogam, obviamente, naquilo que se chama de opinião pública, né? Uma coisa que é impressionante, digamos assim, né? Vamos pegar 2015, quando a direita passou a ocupar os espaços da rua, né? No Brasil. E era ridículo, porque havia toda aquela discussão contra a corrupção, e eles estavam com as camisetas do time de futebol do Brasil, da CBF, né, da Confederação Brasileira de Futebol, que estava passando por um escândalo de corrupção também, logo depois da Copa, né? E foram liderados por parlamentares, que agora estão todas na lista da Odebrecht, né, obviamente. Mas o interessante, quem estava no dia a dia, era você ligar o rádio no dia e parecia que os jornalistas estavam chamando a cobertura de uma festa da Copa do Brasil, por exemplo, uma grande festa de futebol. Então, o repórter dizia assim, não, mas a festa na Paulista está muito bonita, estamos com 100 mil pessoas aqui, e muita paz e amor, e as pessoas se abraçavam com a polícia, e tiravam selfie com a polícia. Quer dizer, você tinha, e obviamente, num ato, digamos, dos movimentos sociais, como esse agora no último dia 15 de março, que foi monumental, você obviamente não tem cobertura nenhuma, né? Então, você tem, claro, uma manipulação que ela... E qual que é o grande problema dessa manipulação, na verdade, né? É o se sentir fraco, na verdade, quando você está fazendo essas lutas, né? Porque parece que a tua posição, principalmente nas periferias, quando você vai fazer algum tipo de reivindicação, você se sente, de repente, muito menos prestigiado. Eu acho que existe aí um jogo de... Falando da participação, dos espaços de participação, né, da sociedade civil, que é bastante... Obrigada. Eu quase estava pisoteando. Mas eu acho que essa forma de aumentar o peso de um lado e acachapar, na verdade, o outro lado, obviamente faz parte do jogo político. É muito importante que a gente tenha leve isso em consideração e busque outros meios, né? Sobre a questão da justiça, sim, eu acho que o que a gente está vivendo agora é quase um estado de exceção. Acho que a Lava Jato ela extrapolou todos os limites das ilegalidades, mas eu queria colocar também que esta leniência com as ilegalidades em vários processos, ela vem desde o governo Lula. Se a gente pegar os grandes projetos hidrelétricos, no caso Belo Monte, por exemplo, você tem desde o início uma violação sistemática das legislações ambientais e sociais e mudanças na legislação, inclusive. Isso depois também se dá no Código Florestal, que é a lei brasileira que regulamenta hoje o uso do solo e das leis ambientais, enfim. Que na verdade, a lei ela passou a ser vista como um obstáculo ao qual vou pegar, por exemplo, a questão do Brasil ser considerado na OEA, ter sido condenado, de certa forma, na OEA, paralisar os processos de Belo Monte até que todos os problemas sociais e ambientais fossem de forma analisados, né? Isso foi na época do governo Dilma. Ela retira o seu embaixador da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E depois, obviamente, ela vai apelar à Comissão Internacional de Direitos Humanos quando ela se sente atingida nos seus direitos, né? Então, acho que isso também é uma questão, essa leniência que a gente
vivenciou, eu acho, do desmonte do sistema jurídico, né? A Advocacia Geral da União, que se colocou sistematicamente contra os direitos das populações tradicionais. Eu acho que isso a gente tem que repensar.
Muito obrigado. Nós agora temos 4 pessoas inscritas. Enquanto a primeira falar, quem fizer questão de uma coisa bem urgente falar, pode se inscrever. E depois nós encerramos as inscrições. A pessoa aqui com a malha azul, por favor, é o primeiro.
Boa noite. Meu nome é Ricardo Andrade, vou falar em português. Eu trabalho com a gestão de abrigos para refugiados aqui em Berlim. A pergunta seria para a Verena, é uma continuação, na verdade, do que foi dito sobre mídia, do que foi perguntado sobre mídia. Seguindo nesse mesmo raciocínio, um dos problemas que se discute bastante no Brasil é que a mídia é muito concentrada, né? A mídia está na mão de poucas famílias, a grande mídia está na mão de poucas famílias, e isso limita um pouco a formação da opinião pública que você mencionou, né? Que é um fator importantíssimo para a mobilização, etc. O que eu queria te perguntar é o seguinte, também, talvez para a Kelly. Nesse sentido, eu trabalho também com tecnologia. Vocês sentem, na prática, no dia a dia, que novas tecnologias estão fazendo diferença para isso ou não? Né? Redes sociais, etc. Isso tem peso e tem alcance ou não? Essa era a pergunta.
Muito obrigado. Agora, aqui. Este next.
Eu vou falar em português. Meu nome é Ângela. Eu, mais que uma pergunta, eu quero fazer um depoimento. Porque eu acho que, em tudo que se falou aqui, eu acho que eu gostaria de confirmar que só política muda uma nação. Os movimentos sociais, todos esses, são muito bonitos, mas se não houver uma mudança política, realmente não se concretiza, né? Vejamos tudo o que passa. E, com relação a isso, eu quero dizer a vocês que, quando eu era pequena, eu viajava de trem no Brasil. E esses trens foram todos desativados a partir dos anos 50, 60, por interesse das indústrias automobilísticas, principalmente alemães, francesas, enfim. E isso eu quero dizer que isso é corrupção também de uma nação, né? A gente tem que considerar que o Brasil não teve chance de viver a sua própria evolução. Nós não tivemos oportunidade de dar nossos próprios passos. Sempre tivemos alguém que vinha de longe e que nos trazia um presente de gregos, que foi, no caso, por exemplo, os automóveis. Porque hoje o Brasil, do tamanho continental, nós andamos de carro, de ônibus. Isso é um custo altíssimo, mas, no entanto, os nossos minérios saem do Carajás direto para o Espírito Santo e vêm direto para a Europa, vêm direto para a Holanda. E as pessoas que moram nessas regiões não têm nem chinelo no pé. Chinelo. Farinha na lata, na cozinha. Entende? Então, é preciso também abrir os olhos que os europeus vivem uma abundância que não é deles. É uma abundância que vem da exclusão de milhares de pessoas. Eu andei o Brasil inteiro. Eu andei. Eu saí do Rio de Janeiro, trabalhava no Jornal do Brasil, em 79. E passei no Amazonas, vivi com os índios e andei muito em todas as regiões do Brasil. E percebo isso, que a abundância que temos hoje aqui é uma abundância vinda de lá e que lá fica sem chinelo.
Muito obrigado. Agora, ali atrás.
Boa noite. Eu tenho uma pergunta para a Kelly. Meu nome é... Eu sou Nilza Nascimento. Eu venho da região amazônica, de Belém, do Pará. E vivo em Frankfurt. Bem, foi falado sobre a perda dos trabalhos de base, que isso é uma grande pena, isso é uma longa discussão, inclusive. E tu falaste, Kelly, que há uma grande apreensão no Brasil com as questões atuais, mas também há uma grande esperança. Quando tu te referes a esta esperança, tu te referes a algo concreto ou é uma esperança solta? Essa é a minha pergunta. Obrigada.
Muito obrigado. A pessoa que está ali atrás em pé, eu tinha anotado, exatamente.
Eu sou o Roberto Rocha. Minha pergunta ia na direção do que Flávio e o rapaz ali na frente perguntaram, que era a questão do papel da mídia, do papel muito importante que a mídia tem em todo esse processo, se não o mais importante de todo, da mídia oligárquica brasileira, que não é só da brasileira, a mídia oligárquica é no mundo inteiro, né? Mais em alguns países, menos em outros. E, então, era isso que eu queria, porque em todas as falas eu não vi ninguém abordando esse ponto, o que eu acho que é realmente o mais importante, porque foi exatamente essa mídia que preparou o terreno para todo o golpe, foi essa mídia que vendeu esse golpe para a grande maioria, mas uma parcela significante da população. E então, eu acho que seria, se a gente quer discutir caminhos, a gente tem que discutir caminhos no sentido de como tirar o poder dessa mídia oligárquica, esse poder brutal já centenário que essa mídia oligárquica tem. Talvez, não sei, as pessoas falaram aí, talvez através das mídias alternativas, das redes sociais, talvez através de suporte aos blogueiros, os muitos blogueiros que têm aparecido. Quer dizer, era essa a minha pergunta. Eu já considero como respondida ou abordada, mas se vocês quiserem falar mais sobre isso, seria bom.
Dankeschön. Wir haben jetzt... Habe ich jetzt jemanden nicht gesehen? Eine Frage lasse ich noch zu. Nein, nicht mehr. Okay. Doch.
Ich wollte, Entschuldigung, was auf Portugiesisch. Sueli de Oliveira, Sociedade Civil, Zivile Gesellschaft. Eu só queria ampliar o depoimento do jornalista aqui presente, que essa questão da crise jurídica, ela vai além, e a pergunta central atinge a crise constitucional. A partir do momento que se tirou uma presidente legitimamente eleita sem caçar direitos políticos por ausência de base jurídica, a Constituição do país, a Carta Magna, foi aviltada? Resposta simples e curta, sim ou não? Se sim, acho que vamos precisar de meia dúzia de seminários como esse, só para discutir as consequências na mídia oligárquica, no MST, não sei mais aonde, porque é a Carta Magna, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Então, aqui no seminário, só uma resposta da mesa, foi aviltada ou não? E se não foi, por que não se caçou os direitos políticos? Como é isso? É confuso. E toda a confusão que vem depois, com esperanças ou falta de esperança, está por aí. Não só isso.
Vielen Dank. Wir haben so Kommentare, haben wir auch einige Fragen. Ich wollte jetzt, das ist jetzt die letzte Beitragsrunde und deswegen Kelly wurde einmal explizit angefragt und ich möchte bitten, Verena und Barbara, da diese Frage von Rolle von sozialen Medien als Neuigkeit, auch als mögliches Instrument, Perspektive, dann das ihr beide für Brasilien und international das auch mit kommentieren. Aber das wäre auch die Runde, wo und vielleicht die letzte Frage, wenn Verena, du das behandeln kannst. Das ist aber jetzt auch die letzte Runde. Das heißt, was ihr seid, Kelly und Verena, für die morgen an der Tagung teilnehmen, auch dabei und wir sagten am Anfang, oder Thomas, wir machen hier eine Reflexion. Ne? Und ich gebe jetzt dann vielleicht Barbara zuerst das Wort, Verena und dann Kelly.
Wenn du das möchtest, ergreife ich das Wort. Ja, also ich meine, die Rolle der Medien,
muss uns wirklich in allen Ländern beschäftigen. Sie stehen entweder unter harten ökonomischen Konkurrenz und sonstigen Einflüssen. Sie sind, wie in den meisten Ländern, wie auch in Brasilien, gehören sie Oligarchen, sind Monopole. Die sozialen Medien sind, finde ich, ein Weg, ja, ein Hoffnungsschimmer. Also immerhin kann man über soziale Medien mobilisieren. Schaut euch an, was gerade in Venezuela passiert. Die Mobilisierung findet auch dort wieder über soziale Medien statt. Ja. Ich warne nur davor, das zum großen Gegen, zu der Antwort zu stilisieren. Weil, das habe ich ja vorhin gesagt, diese Medien sind diejenigen, die auch am schnellsten ausspioniert, überwacht und tot gemacht werden. Und bitte, wir reden hier ja auch darüber, wie sieht Solidarität aus? Alleine in der Türkei, das ist ja nicht der Herr Yücel alleine, es sind Hunderte von Journalisten, von Hauptstadtmedien, von Provinzmedien im Gefängnis. Es sind Reporter, es sind Journalisten, die recherchieren, die ihren Job gut machen, die von Repression und Ermordung ganz massiv bedroht sind. Also es gibt sie ja, die Journalisten, die Guten. Ja, diejenigen, die recherchieren, die über unsere sozialen Kämpfe berichten. Ich möchte lieber drüber nachdenken, wie kann man die unterstützen. Wir müssen dann auch drüber reden, dass wir über Informationen, die wir im Netz kriegen, bezahlen müssen. Ja, sonst können sie nicht leben. Über all solche Dinge müssen wir grundsätzlich und neu nachdenken. Aber ich bin relativ illusionslos, dass wir es über kontrollierte Medien, wie sie fast überall existieren, schaffen werden, die Herzen der Menschen zu erobern. Das passiert da, wo Kelly ja in ihrem ersten Beitrag geredet hat. Wir müssen mobilisieren, an der Basis wirklich wieder Arbeit machen. Ja, und das haben viele, vor allem auch die professionellen NGOs, die sich entfremdet haben von den sozialen Bewegungen, ziemlich verlernt. Das gilt auch für viele Länder, das gilt aber, glaube ich, auch für Brasilien. In Brasilien gibt es auch eine sehr professionalisierte NGO-Szene, die gar nicht weiß, was eigentlich die Leute bewegt und was sie mobilisiert. Ich finde es wichtig, diese Nachdenkprozesse zu organisieren. Und auch da mein letztes Wort, wenn es uns nicht gelingt, die sektoralen Kämpfe, ja, ich bin in dem Kampf unterwegs, wenn es uns nicht gelingt, cross-sektoral zu mobilisieren, ja, die vielen verschiedenen Bewegungen und Kämpfe zusammenzubringen, dann wird es auch einen größeren Umschwung in Richtung mehr Demokratie, anderes Entwicklungsmodell, dann könnt ihr dann ja morgen lange drüber reden, werden wir nicht hinkriegen. Ich setze darauf, dass wir es gemeinsam schaffen, miteinander ins Gespräch zu kommen, ab und an auch ideologische Differenzen beiseite lassen und ab und an punktuell strategische Allianzen schmieden, wenn es unter anderem darum geht, überhaupt mal fundamentale Rechte zu erhalten, damit man überhaupt noch kämpfen kann. Das wäre sozusagen mein Schlusswort. Dankeschön.
Bom, então eu vou responder para o Ricardo rapidamente. Você perguntou da força das novas tecnologias e mídias sociais. Eu queria contar uma história muito rápida, que alguns de vocês já conhecem. Aconteceu em 2013, também relacionada à hidrelétrica de Belo Monte, quando os indígenas que habitam na região do Tapajós, um outro rio, né, desceram para o rio Xingu e ocuparam o canteiro de obras de Belo Monte, porque eles queriam forçar o governo a que fosse aplicado o direito constitucional de consulta, né? Inclusive não só na Constituição, mas também na Convenção 69 da OIT, que consta esse direito de consulta. Bom, eles foram, e nós que estávamos aí nos movimentos de apoio, todo o dinheiro que tínhamos, já tínhamos colocado para alimentação, depois de três, assim, a primeira coisa que a empresa fez foi cortar a energia. Mas os índios também estão lá no escuro, tanto fez como tanto faz. Depois de 3 dias, eles pedem para nós que aluguemos um gerador. E nós dissemos, não, nós não temos dinheiro para gerador. Mas por que diabos vocês querem um gerador? Aí eles dizem, porque a gente quer carregar o nosso celular. Mas para que vocês querem carregar o celular? Porque a gente precisa entrar no nosso Facebook. Porque sem o Facebook, sem o celular, nós não tiramos fotos do que nós estamos fazendo. E se nós não tiramos fotos e publicamos no nosso Facebook, os nossos parentes lá no Tapajós não sabem a luta que estamos fazendo aqui. Se eles não sabem a luta que estamos fazendo aqui, eles não vão nos apoiar. Então, na verdade, é muito interessante pensar como os indígenas se tornaram, de uma certa forma, dependentes, mas também como, para eles, isso era um instrumento de lutas. Eu não vou nem entrar aqui nos detalhes de como, por exemplo, a imprensa brasileira hoje se pauta pelo Twitter. O Twitter acaba sendo matéria nos grandes jornais constantemente. Mas eu queria voltar também a falar dos Mundurucu, porque acho que é um grupo que aqui na Alemanha está começando a se tornar conhecido. É um grupo de luta muito importante, na minha opinião. Sobre as mobilizações e as formas de mobilização, para fazer também um diálogo com isso que a Bárbara colocou. Nós, na América Latina, temos uma tradição de luta, aquela luta guerrilheira, marxista, leninista, revolucionária, né? Que a gente bebe nas palavras de Che Guevara. Acho que tudo isso está muito dentro de nós, latino-americanos. E, possivelmente, os movimentos sociais hoje ainda estejam muito, imbuídos dessa forma de luta, né? Mas existem outras formas de luta que talvez a gente precise repensar de como fazer o trabalho de base, porque talvez as linguagens sejam diferentes hoje, né? O que a juventude quer ouvir? Talvez outras coisas do que a gente fala na Revolução Pátria Livre ou Morte, alguma coisa assim. A gente tem que pensar um pouco nisso. Aí eu queria contar uma segunda história. Já agora, da Mundurucânia, lá no território dos Mundurucu, o governo queria construir 5 hidrelétricas lá no território deles e mandou, então, 3 pesquisadores para fazer o estudo de impacto ambiental. E os pesquisadores entraram no território Mundurucu. Os Mundurucu apreenderam esses pesquisadores, levaram para a cidade de Jacareacanga, que é um ovinho, tem uma praça principal, tem um tronco lá, amarraram os 3 pesquisadores no tronco e lhes deram uma surra de urtiga. Ligaram para a FUNAI e falaram: FUNAI, o negócio é o seguinte, estamos com os 3 pesquisadores de vocês, vem buscar. Vocês vêm buscar com um compromisso que vocês vão assinar aqui, que vocês não vão mandar nenhum pesquisador para dentro do nosso território sem a nossa autorização. É isso ou não é? E, assim, a FUNAI teve que ir lá, fez lá o acordo com eles. Então, eles sabem fazer luta, sim, eu vou encerrar, de uma outra forma. E não compete a nós, os brancos, fazermos uma formação de quadros ou mandarmos pessoas que vão lá organizar o povo, levar o nosso conhecimento, talvez. Porque essas comunidades, elas têm uma sabedoria, talvez, assim como os jovens que a gente estava falando hoje, os secundaristas, é uma coisa talvez espontânea, que não é duradoura, mas ela tem uma energia que a gente tem que respeitar, que vai muito além daquela, né? E talvez isso possa trazer alguns impulsos novos. É isso.
Então, ainda nas questões da Bárbara, né? Só queria comentar que ela pergunta entre a mobilização e a politização, né? E eu acho que isso é uma questão chave muito importante. Acho que tem a questão organizativa, né? Porque é verdade que dos novos movimentos sociais no Brasil tem muita energia, né? Dos estudantes, das ocupações das escolas, mesmo no movimento Passe Livre, que em 2013 fez lutas muito importantes. Mas é preciso que esse novo impulso ele seja acompanhado de um processo orgânico, né? Que não seja só uma resposta conjuntural. Então, acho que talvez o grande desafio no Brasil é como é que a gente mistura um pouco do legado político-organizativo, né, das organizações tradicionais, com esse impulso que é bastante importante, né? A justiça no Brasil, é possível fazer ter algumas conquistas a partir da justiça? acho que todas as organizações do Brasil ainda fazem essa disputa, né? Porque nós entendemos que todas as disputas são válidas. Mas, quando acompanhadas e articuladas com o processo, né, de relações políticas na sociedade e luta, elas têm mais efetividade. Né? Sim, claro, há juízes justos, há pessoas, há promotores justos. Né? No entanto, há uma hegemonia no judiciário de muita de um posicionamento de classe, né, um posicionamento de defesa da classe dominante, né? A fala da companheira tem muita razão. A Constituição brasileira foi rasgada, né, em vários aspectos, né? Seja através do impeachment, seja agora por uma série de medidas provisórias, né? A medida provisória se justificaria por uma questão de uma urgência muito grande, mas não tem sido assim. É muito parecido com a época de Fernando Henrique Cardoso, né? Muitas coisas por medida provisória, né? Então, ela tem sido rasgada cotidianamente e é preciso fazer muita luta em relação a isso. Só nós do Movimento Sem Terra estávamos mais ou menos no início do ano com 20 pessoas presas, alguns encarcerados numa situação muito aviltante do ponto de vista dos direitos humanos, como, por exemplo, uma mulher no Paraná, Fabiana, 23 anos, encarcerada por 2 meses numa mesma cela com homens, né? Não chegou a sofrer violência sexual, mas passou por situações de muita violência, claro, pela situação da prisão. A Fabiana ainda está presa, foi deslocada para um presídio só feminino, mas fizemos muitos movimentos também institucionais e jurídicos, e hoje estamos com 12 presos políticos. Mas há uma crescente de presos políticos, há uma crescente de assassinatos. A CPT divulgou, eram 61 assassinatos, né? Até a divulgação do relatório, 2 dias depois, com esse massacre no Mato Grosso, isso já desponta para 71. Então, claro, há uma violação aos direitos humanos muito grave no Brasil, e há uma conivência, né, do judiciário, massacre de Eldorado dos Carajás continua impune, etc. As medidas do golpe, elas são medidas que, obviamente, fortalecem esse poder, né, econômico, esse poder do capital, várias, né? Desde a PL 55, né, que congelou os investimentos públicos em saúde e educação por 20 anos, congelou o salário mínimo brasileiro em 20 anos, reforma do ensino médio, a questão contra a suposta ideologia de gênero nas escolas, e agora toda a liberação da terceirização em todas as atividades, agora toda a discussão em torno da reforma da Previdência, reforma trabalhista. Então, sim, né? É uma situação muito grave, né? No qual todos os direitos é um tratamento de choque, né, com a sociedade brasileira, porque a sociedade mal consegue se mobilizar para uma determinada medida e já vem outra logo na sequência. Da onde vem a esperança, né? É bastante importante a pergunta da companheira. O Thomas disse algo muito importante aqui na abertura, de que é verdade que a luta no Brasil nunca parou, e a Bárbara também disse isso. Sempre muita mobilização, muitas lutas, muitas mobilizações. No entanto, nos últimos 15 anos, é a primeira vez que uma luta particular ganha o sentido de uma luta geral. E essa não é uma sensação só de uma organização, de um movimento, mas é algo que tem sido muito perceptível. Então, por isso que, por exemplo, no Brasil, as pessoas estão se organizando por frentes, né? E é uma forma interessante, porque qual que seria hoje o partido que teria uma moral para convocar uma mobilização de esquerda? Nenhum, né? Ou qual seria o movimento social que poderia fazer isso? Nenhum. Então, a atuação por frente, seja Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, que nem tem tantas divergências assim, ou frente de esquerda, é muito importante. E as mobilizações estão crescendo. E as mobilizações da direita estão diminuindo. A direita não tem mobilizado mais ninguém. A última mobilização, anticorrupção, Viva Moro, porque eram os mesmos que pediram impeachment da Dilma, agora tem muitos que estão no Fora Temer também. Então, estão muito desmoralizados. Então, não é impossível uma reviravolta política no Brasil, não é impossível, né? E tem muitas condições materiais, porque não é possível um povo ficar cativo por tanto tempo, e são tantas pauladas que, uma hora, se os trabalhadores e trabalhadoras levantarem, muda a situação. E só queria finalizar dizendo que nós estamos construindo, para agosto, uma grande marcha do Movimento Sem Terra à Brasília. Ali tem fotos do Sebastião Salgado, e aqui lembramos isso também, né? Benjamin lembrou disso. Em 97, nós fizemos uma grande marcha à Brasília, e que foi um processo bastante importante, 2 meses de caminhada, mas também porque foram mobilizando os outros setores e que chegaram junto com o Sem Terra em Brasília. Foram 100 mil pessoas que vieram junto com o movimento. Dessa mesma forma, vamos fazer em agosto uma marcha que, da parte do MST, vai ter 12 a 15 mil pessoas caminhando por alguns tantos dias, e estamos convocando vários setores da sociedade para chegarmos juntos a Brasília, independente da conjuntura que estiver colocada lá, para ajudar nas mudanças.
Ja, vielen Dank an euch dreien. Es fand das eine sehr, sehr spannende Diskussion. Es hat so, wie schon erwartet, das Thema angerissen. Und es ist gut, dass viele von euch morgen auch dabei sind, die vielen Fragen und Punkten, die so perspektivisch sind, morgen weiter zu diskutieren, die Rolle der Institutionen, die Rolle der Medien, die Rolle der Justiz, und das ist vielleicht das Wichtigste, die Wichtigkeit, wieder zur politischen, zur Basisarbeit, zur Bildungsarbeit zu kommen, neue sozialen Bewegungen zu berücksichtigen. Das sind so ganz viele Punkte, die ich glaube, die Diskussion heute Abend, aber auch für morgen sowohl komplexitätsgerecht waren, aber auch sehr anregend. Und ich gebe jetzt das Wort an Uta, aber ich wollte ein Wort, ich bin morgen nicht dabei und ich wollte in diesem Moment jetzt von Rolle eines Hilfswerkes nochmal sagen, es ist ganz toll und wir haben ganz viel 25 Jahre lang von der Arbeit von COBRE profitieren können. Es war eine Bereicherung. Wir haben das sehr viel zu verdanken. Ihr seid super kompetent und engagiert. Aber was ich immer wieder, ich war jetzt lange nicht mehr bei Runder Tisch Brasilien, im November letztes Jahres war ich dabei, mindestens den Freitag. Und heute, man merkt, da ist eine sehr, und das ist, glaube ich, spezifisch von der brasilianischen Solidarität, eine irgendwas von einer familiären, positiven Energie und viel Leidenschaft. Und ich denke, das ist auch vielleicht eine gute Basis für die Hoffnung, worüber wir gesprochen haben. Deswegen parabéns und heiter weiter. Und jetzt gebe ich der Uta. Vielen Dank. Und Entschuldigung, dass wir das überziehen mussten.
Ja, vielen Dank fürs lange Aushalten und Mitdiskutieren. Wir haben nochmal das Programm für den morgigen Tag jetzt an die Wand geworfen. Wir wollen uns um 9.30 Uhr morgen pünktlich hier treffen, was aber keinen Abbruch tun soll, dass jetzt schon ein bisschen Zeit sein soll. Wir bedanken uns bei der Heinrich-Böll-Stiftung für den tollen Rahmen, den wir hier haben dürfen, und auch, dass wir jetzt noch zu Wein und Brezel eingeladen sind unten, um noch ein bisschen weiter diskutieren zu können miteinander. Wir bedanken uns auch bei den Amigos der MST und bei der Fundação Rosa Luxemburg für die tollen Gäste aus Brasilien. Das ist nicht selbstverständlich bei einer Frühjahrstagung, dass wir so weit hergereiste Gäste für die Diskussion haben dürfen. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Und den 80, die morgen angemeldet sind, die freue ich mich, morgen wiederzusehen. Und wir treffen uns dann hier in diesem Raum morgen früh wieder. Dankeschön.